Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Fernando Bacelar, farmacêutico, bioquímico, especialista em citologia clínica e doutorando em saúde pública. E o assunto, câncer de mama no contexto do Outubro Rosa. Boa tarde, doutor Fernando.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde, ouvintes.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
O prazer é todo meu falar de um tema tão relevante à saúde pública, à saúde da nossa população, e principalmente nesse Outubro Rosa, que homenageia as mulheres com essa campanha.
Com certeza. Doutor Fernando, a campanha internacional, denominada Outubro Rosa, conscientiza as mulheres e a sociedade sobre a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Os números alusivos à doença são alarmantes, né? Estudos realizados pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostram que em 2014, mais de 57 mil mulheres tiveram câncer de mama no Brasil. Começo lhe perguntando, doutor Fernando, por que os números são tão altos assim?
Primeiro porque se trata de uma doença, né, que nós não sabemos ainda a cura, né? Se trata do câncer que nós não sabemos a cura. Segundo, que o câncer de mama, diferente do câncer de colo do útero, por exemplo, não existe ainda um agente etiológico específico causador desta doença. Por isso que a gente precisa estimular as mulheres a fazer precocemente, fazer principalmente anualmente os exames de prevenção a esse câncer de mama, como o autoexame, por exemplo, e a mamografia, a fim de que, se por um acaso encontrar nódulos ou algum achado em relação à doença, possa precocemente iniciar um tipo de tratamento que aí tem uma alta probabilidade de fator, e mais principalmente, o principal fator é um fator hereditário, né? Existe um fator hereditário que a gente consegue vincular e fazer realmente uma ligação deste câncer. Então, se a mulher possui casos na família que tenham este caso, é muito bom que esta mulher esteja atenta, principalmente dentro de uma faixa a partir dos 50 anos de idade, 45 anos de idade, para que ela possa tá fazendo esses exames previamente.
Então, a campanha Outubro Rosa, ele alerta as mulheres para a importância de conhecer as suas mamas e para que fiquem atentas às alterações suspeitas na mama, né? E eu gostaria de começar, então, a lhe perguntar, doutor, quais são essas alterações ou os sinais do câncer de mama?
O principal, realmente, 90% dos cânceres, eles estão associados, né, à presença de um nódulo na mama. Algum tempo atrás, você se lembra, Artemisa, disso? Existia uma campanha com uma atriz que fazia o autoexame, né? Nessa propaganda estimulava com que as mulheres faziam esse exame, mas isso é realmente muito importante, que a mulher faça esse autoexame da mama, esse toque, a fim de verificar se possui algum tipo de nódulo. Esses nódulos, pela própria estrutura mamária da mulher, às vezes eles são muito comuns. São nódulos, às vezes, que são realmente somente fibras, né? Elemento fibroso ou tecido adiposo. Alguns nódulos também, muitos nódulos em casos benignos, mas alguns nódulos precisam de uma investigação maior. Precisa realmente que você faça, por exemplo, uma punção aspirativa por agulha fina, que nós chamamos de PAF, e fazer uma citologia para visualizar essas células, fazer uma mamografia depois do toque, que é a presença desse nódulo. É muito importante entender que o câncer de mama, há uma cascata da investigação. A mulher, principalmente, existe esse fator hereditário. Segundo, ela, ao fazer o autoexame, ela vê a presença de um nódulo e aí ela vai para os exames de imagem, depois complementar também com alguns tipos de exame, como a biópsia, para detecção desta lesão nodular, no caso, né, uma lesão nodular que propicia ou que é um característico e acompanha, né, é uma tendência. Como eu lhe disse, 90% dos casos, há tendência, 90 ou mais, há tendência dessa presença deste nódulo. E a partir deste nódulo, há a investigação e a detecção do câncer de mama.
A idade também é um fator que deve, assim, a gente ficar atento a isso. A partir dos 50 anos...
Claro. A recomendação, né, que a faixa etária que se trabalha, essa campanha, e o público alvo, digamos assim, entre 50 e 69 anos de idade. Agora, nós temos muitos casos, né? O histórico da mama, assim, a gente vê muitos casos e entende que hoje estes casos estão muito melhores que anos atrás de acessibilidade para o tratamento. Estamos muito longe de avançar, Mas que bom que hoje as mulheres elas conseguem realmente, né, tentar se prevenir, não ter vergonha de fazer esse autoexame e buscar também o tratamento.
É, o exame, a mamografia, né, de rastreamento, ele pode ser feito na rede pública, né, doutor?
Pode sim. A mamografia, né, ela é contemplada pelos programas públicos de saúde, né? Também, eu falei para você, por exemplo, sobre a citologia mamária, a gente possui dados do câncer no programa federal do SUS, onde a gente pode buscar esses dados que estão alimentados dentro do programa chamado SISCAN, que é relacionado ao câncer de mama. E assim, é um câncer ainda que mais mata mulheres no mundo, né? Uhum. A gente sabe que depois do melanoma, que é uma lesãozinha de pele, câncer de mama é um câncer que mata em diversos países, né, com diversas culturas, diversas etiologias, mas ele ainda é o câncer que mais mata as mulheres.
Mas se for detectado precocemente, tem cura, né, doutor?
Sim, a gente... A história do câncer de mama, eu costumo dizer o seguinte, a mama, quando você encontra precocemente, é muito comum, principalmente mulheres de 50 ou 50 e poucos anos, mulheres jovens ainda, de você fazer este tratamento, né, um tratamento adequado, um tratamento que é prolongado, mas que deve fazer, um tratamento através de quimioterapia ou radioterapia, de que este nódulo realmente desapareça e que você continue tendo sobrevida. Existem tipos de câncer que são extremamente mais letais que o câncer de mama. O câncer de mama, apesar de ter esse alto índice, eu digo sempre isso, é um alto índice porque a gente, não existe um fator de predisposição previamente conhecido, mas ele tem esse alto número de mulheres que têm o câncer, mas da detecção do câncer, a gente percebe que hoje muitas mulheres conseguem fazer esse tratamento de forma realmente precoce. Você viu há pouco tempo atrás, né, o mundo todo viu, onde a atriz Angelina Jolie, por exemplo, ela teve muitos casos de câncer de mama na família, e ela, de uma forma que a gente não pode questionar se é uma forma midiática ou não, ela resolveu tirar as mamas, né, para tirar este fator de risco, né, quer dizer, mostra como o câncer realmente ele é algo que causa pânico realmente na vida das pessoas.
Agora, doutor, que outro câncer tem maior incidência entre as mulheres?
Olha, Artemisa, é um câncer que ainda, infelizmente, alardeia muito nossa população, é o câncer de colo uterino. Câncer de colo uterino, que nós chamamos, né, popularmente a gente conhece como Papa Nicolau, ou exame de Papa Nicolau, né? Uhum. Ele pode ser detectado por este exame de Papa Nicolau em fases precoces. Diferente do câncer de mama, no câncer de colo uterino, ele tem uma diferença brutal em relação ao câncer de mama. No câncer de colo uterino, eu conheço o agente etiológico causador do câncer de colo uterino. Este agente etiológico é o HPV, o papiloma vírus humano, principalmente na América do Sul, que é onde a gente vive, dos tipos, subtipos de 16 e 18. Quando você detecta ou quando você está fazendo investigação sobre câncer de colo uterino, você vai fazer o exame de rastreamento principal, é o exame de Papa Nicolau, o exame preventivo. Ele tem uma diferença muito grande. Ele não é um câncer que surge de uma noite para o dia. Ele é um câncer causado pelo HPV, e este HPV ele é sexualmente transmissível. E mais, através do exame de Papa Nicolau, eu consigo identificar as lesões que antecedem, ou seja, as lesões precursoras causadoras deste câncer.
Quer dizer, então, câncer que pode ser evitado, né, doutor?
Com certeza. Eu digo o seguinte, no século XXI, nós temos números como este de morte por mulheres de câncer de colo de útero, é um absurdo. A gente tem, para ter morte no século XXI por câncer de colo de útero, ou a mulher não está fazendo o exame preventivo, ou ela não tem acesso a este exame preventivo, ou ela não dá um segmento de tratamento adequado com resultado positivo. Por exemplo, digamos que ela tem uma lesão de alto grau, mas ainda é uma lesão precursora. Se ela não tratar essa lesão de alto grau, ela tem uma alta probabilidade de, em algum momento, isto evoluir para um câncer de colo uterino. Porém, como eu lhe disse, eu posso identificar nesses estágios precoces, ou seja, precedendo ainda uma lesão uterina. Então, o fato da mulher fazer o exame de Papa Nicolau e fazer o preventivo, garante a ela uma segurança, né? Garante a ela que o colo uterino dela, ela não está com uma lesão causada pelo agente etiológico, que é o HPV, e com isso ela tem uma segurança, porque não há outro fator de risco para levar o câncer de colo uterino.
Agora, esse câncer, ele também pode ser tratado, os exames podem ser feitos também pela rede pública, doutor?
Pode sim. Inclusive, nós que atuamos na área da citologia, eu sou desta área também, são exames super baratos de realizar pela população, né, dentro do mercado privado, digamos assim, e na rede pública também ele há essa cobertura. A gente também tem números alarmantes num programa também federal chamado Ciscolo, que é relacionado ao câncer de colo de útero, e o Brasil precisa realmente melhorar muito esses índices. Hoje a gente já fala, por exemplo, em vacina, né, contra o HPV. Uhum. Essa vacina também é uma forma que a mulher tem, ou que a criança, porque a melhor fase de que essa pessoa seja vacinada é dos 9 aos 13 anos, antes do início da relação sexual. É muito bom que ela tenha este fator da vacinação para imunizar contra o HPV, como um fator que vai baixar os índices de câncer de colo uterino. Mas o principal, Artemisa, é que nossa população ela possa ser assistida e possa ter acesso de forma, com a diretriz do SUS, de equidade, integralidade, universalidade ao acesso de fazer o exame preventivo.
E acesso à informação, já que esse é um câncer que tem como prevenir, né? Ela saber como se prevenir, né, doutor?
Com certeza. Eu acho que esse é o nosso papel. A gente precisa difundir essas informações, a gente precisa alertar a população desses índices. É muito mais fácil e muito mais barato, tanto para o governo, tanto para os órgãos públicos, que a gente possa trabalhar uma prevenção ao invés de fazer somente um tratamento lá na frente, e principalmente para a vida e para o bem-estar físico das pessoas. É muito melhor que a gente tenha essa prevenção.
Agora, doutor, no Brasil, qual o câncer que mais mata? O câncer de mama ou o câncer do colo?
O câncer de mama. O câncer de mama, ele ainda é o câncer que mais mata. Porém, o câncer de colo uterino, ele tem uma coisa muito ruim. Se este câncer de colo uterino, como eu lhe falei, não for detectado através do Papa Nicolau, e você já encontra paciente com este câncer realmente instalado, ele tem uma letalidade muito maior, muito mais rápida. A sobrevida da mulher geralmente é de 6 meses, 1 ano, ou seja, a probabilidade dessa mulher vir ao óbito após a detecção do câncer, ela é muito mais ampla. Então, isso é muito ruim.
Então, voltando aí ao Outubro Rosa, né, que é a campanha para alertar as mulheres sobre como se prevenir, é o autoexame mesmo, né, doutor?
O autoexame é a melhor, é a forma que a mulher se conhece, é a forma que a mulher pode investigar realmente. É como eu digo, por exemplo, no exame de colo de útero, a mulher pode ir a qualquer laboratório, ir lá fazer a coleta e ter um material para que seja submetido a um tipo de exame. Na mama, não. Na mulher não pode eleger, hoje eu vou a um laboratório, eu vou a um hospital para poder colher um PAF, que é uma punção de aspirar por agulha fina da minha mama. E precisa que a mulher sinta realmente esse nódulo e a partir disso ela comece a investigação. Por isso que é interessante que a mulher tenha acesso realmente a fazer esta mamografia, né, desse período de risco de 50 a 69 anos e que possa ser assistida realmente pelas campanhas, como essa campanha tão bonita, internacional, que envolve a todos do Outubro Rosa.
E de quanto em quanto tempo a mulher deve fazer essa mamografia, especialmente a mulher mais velha, de 50 anos em diante?
É interessante que ela possa fazer anualmente, né? Ou até, em caso de 2 resultados negativos, que ela possa até abrir uma escala de 2 anos. Mas o principal, como eu estou dizendo, é a mulher se conhecer. Uhum. Ela entender se a mama dela realmente, né, conhecer, perceber se realmente não tem nódulo ou não, porque muitas vezes a mulher tem nódulos, mas esses nódulos são benignos. Mas realmente, o ideal dos sonhos da gente é que anualmente essa mulher pudesse realizar esta mamografia.
E se tem, né, no Sistema Único de Saúde, no SUS, por que não fazer, né, doutor?
Exatamente.
Mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos, doutor?
Eu também aproveito, Artemisa, eu sei que a audiência da nossa rádio ela é muito, muito ampla, né, estou escutado no Brasil todo, e dizer também que, né, vai chegar o mês de novembro aí, novembro também tem o Novembro Azul, que é o mês de prevenção do homem, né, o homem também tem um tipo de câncer que mata bastante, que é o câncer de próstata, e aí tem essa campanha internacional também do Novembro Azul, que vai estar chegando, a gente vai poder estar conversando, inclusive aqui com nossos ouvintes, a respeito disso. O homem, ele tem uma série de tabus, assim, diferente da mulher, e que faz com que esses índices ainda, e preconceito, faz com que esses índices ainda sejam super altos através do câncer de próstata, mas é muito importante que a gente, ao falar de câncer, a gente leve o câncer a sério. O câncer é uma doença muito grave, tira muitas pessoas, e pessoas que não elegem, né, classe social, cor, sexo, pessoas que são próximas, pessoas das nossas famílias, e a gente precisa realmente assegurar uma saúde melhor para a nossa população.
A gente tem que falar mais realmente da saúde do homem, né, doutor?
Eu me coloco à disposição, Artemisa. Ele pode contar. E a gente, no Novembro Azul, estamos aí também para fazer essa campanha do homem, tá bom?
Com certeza. Vamos conversar, fica marcado, hein?
Tá bom, querido. Eu aguardo seu contato. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde, doutor. E agora nós vamos trazer...